Fala galera, sejam bem-vindos ao quarto episódio do Preto e Branco Podcast. Eu sou o Axel Gouveia, tô aqui como sempre com o Sérgio Landim. Fala, irmão.
Fala aí, compadre.
E hoje
Como estamos?
a gente vai falar sobre um dos pontos principais do CrossFit, né? Constantemente variado.
Yes. Uma da tríplice, né, que define o CrossFit. O CrossFit,
Exato.
por definição, é movimento funcional constantemente variado em alta intensidade. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre esse constantemente variado, que é muito mal interpretado, né? Ou então pouco explorado, quando a gente observa certas rotinas de treinamento de alguns ou praticantes solo, né? Tem gente que treina CrossFit em casa, quem não sabe, tem gente que treina CrossFit em home box, pegou essa característica que era aonde o esporte começou, né? Que era uma rede social que postava-se lá no mural, né? Como se fosse o
Exato.
scrap do Orkut, denunciei minha idade aqui, mas e também depois da pandemia ficou uma coisa muito presente, né? Os home box. Então, o constantemente variado, quando ele não tem um aprofundamento, ele começa a cair numa redundância, numa forma básica de repetição. Então, o que a gente vai fazer aqui hoje é chamar a atenção para alguns pontos desse constantemente variado.
Bom, vamos lá então. Começando com o porquê, né? Por que que o CrossFit é constantemente variado e por que que isso é algo importante?
E a primeira coisa que o CrossFit tem como característica, né, a necessidade de você se desenvolver para tudo, né, esteja preparado para o conhecido e desconhecível. Para a gente, condicionamento físico é capacidade de trabalho em ambos os domínios de tempo e modalidade. Para a gente, saúde é você ter capacidade de trabalho em ambos os domínios de tempo e modalidade ao longo dos anos. Então, assim, tudo tem muito a ver com a sua potência de resolver tarefas na sua vida. Então, o constantemente variado, ele dar-se-á pela característica de você se adaptar rapidamente e produzir um trabalho, seja ele qual for, porque todos os trabalhos considerados trabalhos físicos, eles têm características de movimentos funcionais. Eles podem ser a união de um levantamento com um deslocamento, com uma empurrada, com uma puxada, né? E aí quando a gente vê, bom, se o meu corpo é capaz de produzir um trabalho, se eu treinar só uma coisa, eu acabo criando mais dificuldade para eu realizar um trabalho que eu não estou me preparando. Então, tem uma frase célebre assim dentro do CrossFit, que é você falha as margens da sua experiência, que é justamente para estimular você, praticante que gosta de CrossFit, treinar sem nenhum bias, né? Sem nenhuma tendência em cima da sua programação. Então, é muito comum a gente achar que constantemente variado é uma pirotecnia, né? É uma coisa da sua cabeça, completamente aleatória. E, na verdade, não. Você tem, inclusive, ter um tracking, né? Você tem que ter dados que façam que sua programação realmente não seja não seja uma rotina, que seja realmente variada. E não só a sua pequena lembrança, que a gente sabe que a gente tem a memória curta, né? Então, o constantemente variado é o que produz para o nosso corpo a capacidade de se manter preparado para realizar qualquer tarefa física. A gente vem vindo aí, ó, no final de semana, que o corpo tinha que estar preparado para, no mínimo, levantar uma coisa diferente, né?
Sim, não, preparado para muita coisa, né? Esse é um ponto interessante do Rogue. No final a gente até conversa um pouquinho sobre ele. Vamos lá, exemplificando, né, para a galera, só para deixar mais claro aí na cabeça de vocês, né? Quando você se prepara muito para uma coisa, né, você foca especificamente naquilo, o que você falou, você está naturalmente deixando outras coisas de lado. Vamos colocar aqui no cenário um powerlifter ou até um bodybuilder, né? Muito
Sim.
bodybuilder aí não fa fala, né? Ah, não precisa fazer aeróbio, não precisa fazer nenhum tipo de atividade cardiovascular. Bota eles para correrem 400 metros, 800 metros, 5 km. Eu acho que uma das. Isso é até engraçado, né? Com certeza você já viveu isso muito aí. Uma das belezas do CrossFit, né? É encontrada de uma maneira surpreendente, vamos dizer assim. Pessoas que nunca, ou que correram em uma época de suas vidas, mas pararam de correr e começaram a treinar CrossFit. Ah, não corra tanto tempo, não corra tanto tempo, não corra tanto tempo. Um belo dia, ou porque tem um programador como o Sérgio que bota sem medo 5K de corrida,
A gente corre bastante.
ou porque decidiu fazer uma corrida de rua com um amigo, né? Um convite, saiu para correr num domingo aleatório. Corre, e na hora que termina, olha no relógio. Né? Ou termina de correr e tá com aquela sensação de que tá tranquilo, né? Que tá tudo bem, que não foi aquele esforço enorme, muitas vezes que ela tinha antes, né? Eu mesmo já passei por isso em um momento. Teve uma vez que eu tava um tempão sem correr, saí pra correr 3 km forte, né? Forte mesmo. Com um amigo que corria, aguentei o tranco, parei e tal, o tempo foi bom. A gente olhei pra cara dele e falei assim, caralho, estranho, né? Tipo, estranho, né? Afinal, não tô correndo, mas na hora que você foca muito especificamente em uma coisa só, então, por exemplo, powerlifter e bodybuilder, na hora que você bota ele pra fazer uma tarefa como correr 5 km, vai penar. Ou na hora que você coloca também, né, uma pessoa que só corre, né, que é normal, só faz corrida de rua, 5, 10, 15, 20, bota ela pra fazer um agachamento com a barra nas costas, bota ela pra tirar um peso no chão, a carga que ela vai levantar é muito limitada. Às vezes, muito limitada a ponto de ser algo perigoso, né? Ela não tem nem a capacidade de levantar aquela carga.
Esse ponto é muito interessante, porque a gente assim, hoje, inclusive, até os bodybuilders estão fazendo um pouquinho de cardio, que eles finalmente entenderam que coisas que você faz para estimulação metabólica aumenta o seu metabolismo como um todo, e não só desgasta a fibra, né? Tem aquele catabolismo fictício que a galera falava há uns 5, 10 anos atrás, então isso aí até é uma evolução legal. Mas é sempre top a gente dar um exemplo muito agressivo para o cara que é cru, que é fora da área, entender. Uhum. Então, pensa mesmo nisso, um bodybuilder correndo 5K. Mas se a gente parar para pensar em coisas mais simples ainda, tá? Como, por exemplo, você que já é praticante, mas pensa muito em fazer levantamentos de snatch pesado, eu quero cargas máximas. Aparece, por exemplo, um kettlebell snatch no meio de um workout. Kettlebell leve 24 quilos, que é para você fazer com certeza mais de 15 repetições, como a gente já conversou na última aula, né? Mais de 15 repetições com o mesmo braço. Aí vem um magrinho como eu e te dou um pau no workout. Porque eu tenho mais habilidade em mexer odd objects, né? Ou seja, objetos estranhos, que não só o barbell. Então, as nuances desse nosso constantemente variado também se aplicam. Não precisa ser tão escroto, né? Como a gente diz aqui no Rio. Tão discrepante. Eu vou dar um outro exemplo. A galera fala, eu sou muito forte, muito forte, muito forte. Beleza. Aí você coloca um volume alto de repetição com uma tarefa simples, tipo um dumbbell clean and jerk, né? E aí bota um número alto de repetição, essa pessoa que talvez seja muito forte, tenha 140 quilos, 315 libras de clean, pode ser que ela não vá bem nesse workout, simplesmente porque o constante variamente variado está em coisas que ela vai fazer, e não em intervalos metabólicos, como, por exemplo, constantemente variado, treinos curtos, moderados, longos, intervalados. E aí, como a gente fala constantemente variado, o que, que a galera pensa geralmente? É o movimento, se eu variar o movimento, tudo certo. Mas isso é só uma das variáveis de treinamento estimuladas a serem variadas constantemente, né? Então, quando a gente vai falar, principalmente isso que eu adoro, no Brasil, cara, a gente tem condição de ser, nós temos condição absoluta de ser os melhores treinadores do mundo de CrossFit. Porque eu aprendi variável de treinamento na UFRJ, numa matéria que era... Primeiro foi desenvolvimento da performance humana, depois a avaliação da performance humana, a própria metodologia de treinamento. Então, assim, eu vi isso lá. E quando eu entro no CrossFit, eu sei que os caras... Pô, é muito cru variar só o movimento. Não é possível, né? E aí eu venho lendo a apostila mais e mais vezes, vejo um curso de programação online que é top, do Chuck Carswell, aquele que é o narrador desse curso. Olho um pouquinho de outras características, como Conjugate Method. E aí a gente vai olhar e vai ver que, caraca, olha o tanto de coisa que a gente pode variar. A gente pode treinar corrida longa de várias maneiras, mantendo a corrida longa. O que a gente não pode fazer? O que a gente não pode fazer é programar sempre tipper, sempre treino longo, sempre mais de uma tarefa no dia, porque aí você vai estar treinando absolutamente sempre o seu condicionamento metabólico mais caracterizado como oxidativo. Então é isso que você deve evitar. E eu estou falando alguns termos aqui, porque obviamente eu quero falar sim com você que pratica, mas também eu quero falar com você que programa. Né? Então, assim, lembra que é uma hora só e a gente tem que variar o nosso estímulo do workout, né? E aí a gente vai começar a nossa brincadeira de novo, que a gente já conversou. Mas eu adoro ver diferentes adaptações diferentes velocidades de execuções, diferentes várias outras coisas, né? Porque se você varia, você vê diferentes resultados em cima de outras variáveis de treinamento, que não só, né, a variação do movimento em si. Né?
Eu acho que são duas as principais críticas, né, que eu vou fazer advogado do diabo aqui, e você responde, né? A primeira, a gente já tocou no assunto, né? Não é aleatório, é variado. Mas essa, como é uma mais prática, né? Vamos dizer assim, eu vou pedir uma maneira mais prática para a galera conseguir se guiar nisso, né? Eu vou passar para outra primeiro.
Tá bom.
Essa outra vem justamente dos meios e métodos antigos de treinamento, né? Muitos deles, né, muitos profissionais, né, que são, sei lá, que trabalham mais de acordo com esses meios e métodos, dizem, por exemplo, em crítica ao CrossFit, ao constantemente variado, que não dá para você controlar sobrecarga progressiva, e aí por isso você não tem ganhos, né, você não tem ganhos de força. O que você diria para essas pessoas? Ou para essa crítica especificamente?
Bom, essa crítica especificamente no controle de carga, tanto interna quanto externa, cargas progressivas ou no total semanal, isso tudo é passível de crítica, sim. Se quem está programando no famoso modelo Hopper, que a galera acha que é uma coisa, mas que se definisse constantemente variado, seria o único modelo do condicionamento físico. Vamos lembrar rapidinho quais são os quatro modelos de condicionamento físico que deram para nós do CrossFit a definição de condicionamento físico, né? A gente vem no modelo das 10 habilidades, onde você tem lá resistência cardiorrespiratória, resistência muscular, força, flexibilidade, coordenação, equilíbrio, precisão, agilidade, potência e velocidade. Se você quiser se ver bem, sendo um bom praticante, você deveria olhar para o que você é pior e atacar em cima dele. Porque o nosso método preza você não suck it. Do not suck it, né? Você não se fuda em absolutamente nada. Essa é a real, tá? Então, se você tem alguma dessas características que precisa ser desenvolvida, ataca ela, né? Isso dá, inclusive, outros vários insights de o que você poderia fazer para cada vez continuar evoluindo no CrossFit. O que é normal é a galera atacar sempre onde lhe convém. Né? Então, sim, esse já é uma característica ruim, que não fala muito com o método. Mas tudo bem, tem o modelo das 10 habilidades. Dando um exemplo mais crasso. Eu sou um cara que eu tenho bastante resistência muscular localizada, tenho força, não tenho máxima força, tá? Mas eu sou bem equilibrado em tudo. Então, se eu sou bem equilibrado em tudo, onde eu vou olhar? Ainda assim, é onde eu sou menos competente, que aí teria que ser o trabalho da força, tá? Mas, então, é assim, você olhar onde você não é tão bom, porque é isso aí que vai te desenvolver. Você tem mais tração em desenvolver uma deficiência do que enviesar em cima da sua qualidade. Isso é uma frase do Greg Glassman, eu não sei se a tradução para o português é assim, tá? Mas é isso. Tem mais tração em desenvolver uma fraqueza. Aí depois, tem o segundo modelo, que é das três vias metabólicas, onde a gente sabe, né, dos três substratos energéticos, que é o fosfagênio, a glicose, né, e o método oxidativo. Então, as vias metabólicas estão ali para serem variadas. Então, se você tem um treino que você precisa de uma alta potência, ele não pode ser longo, e aí a gente sabe que potência é inversamente proporcional a tempo, e a gente sabe que cada intervalo metabólico vai ser condizente com uma resposta fisiológica. Teta, isso aí... sexto período de universidade, você nem precisa estar formado para falar com essa facilidade, porque para você passar em fisiologia 1, você tem que estar sabendo isso, tá? Terceiro modelo metabólico, a gente está falando, eu não sei se é o segundo ou terceiro, agora eu sempre confundo, porque eu gosto mais de falar assim, tá? Aí o modelo Hopper, que é o quê? Pensa num bingo. Bota tudo que tem de trabalho lá. Se sair, você se fuder, você não está treinando direito. É simples assim. Então, o Hopper é um sorteio de tarefas físicas. E tem gente que até hoje programa assim, né? Ah, deixa eu ver aqui. Vamos fazer esse treino hoje. Ah, deixa eu entrar aqui. Ih, entrei aqui no www.motherfucker.com. Esse treino é legal. Vou botar amanhã. E aí, vira o aleatório. Não vira o constantemente variado. Por quê? Para ser constantemente variado, você tem que evitar algumas características. Essas características, todas elas, falam do que você não deve fazer. Nenhuma forma perfeita foi construída e consolidada, falando assim, ó, só é assim, deve ser feito assim. Não existe isso no CrossFit, tá? Quem te vende isso tá querendo tirar teu dinheiro pra te enganar, tá? E assim, é aquele lance. Se fala de performance, vê qual é o resultado do atleta. Se fala de boxe, olha o boxe do cara. E precisa mijar no potinho sempre, tá? Porque o anabolizante faz uma pessoa que faz nada desenvolver. Então, é isso aí, ponto. Aí quando a gente vai falar de constantemente variado, a gente está falando do quê? Evitar coisas acontecerem. Como, por exemplo, evitar sobrecargas articulares. Evitar excesso de mesma função redundante em dias consecutivos, né? Evitar, você fala dos evitar excesso de impacto em dias consecutivos. Evitar, é sempre evitar, porque a gente sabe que se um aluno vai de segunda a sexta e você erra na programação, sábado ele está destruído. E CrossFit não é para te deixar destruído. CrossFit é para te deixar numa sensação ali de entrega na hora do treino, recuperar rapidamente. 2 dias depois você não sente o treino de 2 dias antes. Se demorar isso, é porque tá faltando ou descanso, ou alimentação e sono, tá? Então, assim, eu fico dolorido até hoje. Pô, a gente fez um treino wall ball e corrida. Aquele treino me arrebentou nas coxas. Só que 2 dias depois eu tava suave. Então, é assim, você sente e recupera, sente e recupera. Pra eu sentir e recuperar, o que, que eu não podia fazer logo no dia seguinte? Back squats, front squats, overhead squats. Porque isso ia entrar na redundância, ia ser volume sobre volume na mesa. Até tem uma fase de choque que você pode fazer isso. Mas para você, programador, escolher fazer isso, você tem que estar vendo uma deficiência muito grande e mesmo assim, você não vai botar a mesma função com o mesmo estímulo. Uhum. Agachei pesado ontem, agachei pesado hoje de novo. Não, você pode fazer uma carga mais leve para você ter uma sensação de weightless, né? Então, agachei pesado ontem, agora eu vou agachar mais leve, só que maior volume, você pode uhum. fazer isso. Não é recomendado, mas pode, se você identificar uma fraqueza. Então, essa característica do constantemente variado, ela é consolidada, ela é subsidiada pelo seu controle do que você fez e o que você vai fazer. Porque é aí que você tem, por exemplo, a gente já falou disso, de ter uns dados, né? Quando foi a última vez que eu fiz isso? Quando foi a última vez que eu fiz aquilo? Essa semana... Tem algumas prerrogativas que são ótimas serem seguidas, como se manter entre couplets e triplets, porque transição diminui a intensidade, você está gastando tempo do relógio para mudar de exercício. Então, essa é ótima. Mas, assim, não é constantemente variada. Então, ir longo também é importante. Fazer tippers também é importante. Né? Hoje, lá no Vila, é um field fifth. É o tipper mais famoso da CrossFit. Né?
É a Zeda, hein? Cruz, credo.
10 movimentos, 50 reps. É né? Uma aula difícil de dar, porque acaba criando um certo alvoroço ali. Os scaling options são difíceis de encaixar em uma hora. E vai ser top, tá sendo top. Já foram 3 aulas top. Mas assim, se hoje a gente fez 10 elementos, amanhã, porra, é óbvio que eu não vou mandar mais 6, mais 8. E assim fica essa salada de fruta. Então, constantemente variado, ele é um revezamento de tarefas em estrutura, em via metabólica, em movimento, em ordem de exercício, em carga, construído de maneira que você vai ter um tracking. Tem dia 1 certo? Absolutamente não. O dia 1 é livre. Sentei minha bunda pela primeira vez. Vou programar. Esse dia é aleatório. O dia 1 é aleatório. Porque você pode botar qualquer coisa. No dia 1. Depois do dia 1 já começa constantemente variado, né?
O foda é que a grande maioria das pessoas, né, e do trabalho que vem sendo feito por aí, é todo dia 1.
Aí é foda mesmo.
Entende? Eu quero que vocês entendam em casa que, cara, é muito fácil montar um treino legal. É ridiculamente fácil montar um treino legal. Agora, você montar 6 treinos legais, 5 treinos legais, né? No sábado, vamos botar aqui, sai um pouquinho, né, da programação. Mas 5 treinos legais e bons, organizados, equilibrados, aí o buraco é mais embaixo, né?
É.
E também vai da concepção de cada um de legal, né? Porque é um pouco de perspectiva nisso. Sim. Mas
mede o mundo com sua régua, né?
Então entendam isso, sabe? Às vezes você vai chegar lá no box e a princípio você não vai achar o treino legal, mas para você ter o resultado, para você alcançar o seu objetivo, para você evoluir, para você melhorar, você precisa daquele treino, daquele jeito ali. Não é todo dia que você vai fazer Power Clean, Burpee Over the Bar, Snatch, Burpee eu acho que ninguém gosta, eu que gosto, mas... É. É, enfim, é, Pull Up, né? Não é todo dia, não é todo dia. É, então, se, voltando para a linha, né? Do, a gente tem os quatro modelos, você quer falar do quarto ou o quarto, quarto não precisa?
O quarto é o contínuo da saúde, para você ter noção. Sim. Que é dados, né, é, métricas de saúde ou medidores de saúde, como por exemplo pressão arterial, é, percentual de gordura, é, eles devem ser correlacionados com o nível de atividade. Então esse é um resumo bem básico do quarto modelo. Se você sabe, por exemplo, sua pressão arterial, você deveria saber também quantos quilos você tira do chão. Então, sim, é basicamente isso.
É, e voltando, então, à raiz da pergunta, né? A crítica sobre a sobrecarga progressiva, a evolução e tudo. Fecha esse ponto. Que na hora, bom, que então, a gente entra no quarto, tem até vontade de...
Quando a gente pensa em volume total, a gente sempre tá... É muito engraçado, porque, assim, a primeira coisa é que todo mundo que critica isso, em termos de acúmulo de volume em cima da mesma articulação, movimento ou função, eles estão ainda assim olhando o crossfit como uma régua deles. Uhum. Né? Um crossfit que tem, por exemplo, uma força antes do workout, né? Que acaba virando dois WODs. E como, sim, o WOD é o workout ATDI, só tem um dia, você deveria ter um dia. Né? Então, assim, é muito raro um treinador clássico de crossfit errar por volume. É muito raro, é sério. Tipo assim, se você fizer a cartilha do CrossFit, você praticamente, você tem que se esforçar muito para errar em volume. Mas se esforçar muito, tá? Porque a gente não olha para o volume como a métrica do sucesso, é a intensidade. Intensidade se dá com menor volume, né? São inversamente proporcionais. Então, a primeira coisa que eu sugiro que todo mundo faça é, antes de criticar isso, veja se o que está sendo avaliado é uma estrutura de crossfit com aquecimento geral específico, workout cooldown. Se não for, simplesmente essa crítica ela se esvai. Por quê? Uhum. Porque quando a gente fala em uma metodologia de cross-training, tá? De mobilidade, aquecimento, força, ginástica, WOD e abdominal, a gente não está falando de crossfit, esse não é um método reproduzível e aplicável em 15 mil blocos, tá? É só para vocês terem noção, isso é tão bizarro que eu tenho. Eu recebo muita coisa, né, gente? E aí tem um animal que fica falando que o WOD é sempre metabólico. O WOD, ou a parte do condicionamento físico, mano, o workout não é sempre metabólico, tá? Não é sempre condicionamento metabólico, não é sempre endurance. Você tá tirando isso da sua cabeça, guarda para você, para de relinchar. A real é essa, né? Porque tem os treinos de maior apresentação na CrossFit.com são treinos de força. Uma vez por semana, uma vez a cada dois ciclos, sendo um ciclo de um para três. Então, assim, sim, essa justificativa comigo já... Pô, não. Você está falando de acordo com o que você está criando. Seu nome não é Glassman, cala a boca e vai para fora.
Então, tipo, foi assim, a cultura disseminada no Brasil, principalmente. Eu posso falar no Brasil porque eu estou no Brasil, né? Mas no Brasil, principalmente, né?
Mas isso é bizarro, achar que o WOD é endurance, é uma coisa assim que chega a... Porra, você, qualquer pessoa chega, vou entrar aqui, ó, crossfit.com, que no meu caso é um atalho já, né? Aí eu chego e vejo o treino de hoje da crossfit.com, tá? Hoje é dia de descanso. Ontem foi um Linda. Linda é sim um condicionamento metabólico, apesar de ter carga alta. Depois foi um Jack. Aí depois, olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 de um overhead squat, isso é metabólico?
Não.
Não, isso é treino de força, porra. Sim. Né? Então, assim, e é o WOD. Isso que você deveria estar fazendo. Você deveria estar dando energia na fase de fazer força. E não todo dia ficar achando que você é capaz de fazer uma ressíntese mágica, né? De fazer uma força. Pronto, agora eu tô, voltei. Todos os meus recursos ergogênicos estão recuperados. Tá na hora de eu dar outra porrada em 60 minutos. Esquece, né? Não se treina força em 12 minutos, também não se treina metabólico o tempo todo. Né? Então, assim, por que eu falo muito disso? Porque essa característica de se preocupar com volume acumulado na semana é uma característica muito válida no treinamento de força tradicional. O treinamento de força tradicional, ele precisa ter isso. Por quê? Porque ele não está olhando a função, ele está olhando o pedaço. E quando você olha o pedaço, você tem sim a característica de você precisar de ter um descanso naquela estrutura para ela se manter com uma única sinalização de, se for o caso de entrar para hipertrofia, continuar o ciclo hipertrófico sem entrar em catabolismo, né? Uhum. Sem entrar, assim, deixando os metabólicos ali fazerem o trabalho deles para sacrificar ali a fibra e o processo de cicatrização não ser interrompido por um novo estímulo. Então, é esse a proposta, né? Agora, a gente está olhando função. Então, assim, o nosso CrossFit, ele é muito mais avaliado, tá? Pela diretriz do esporte do que pela diretriz do treinamento de força. Porque o esporte do treinamento de força é o fisiculturismo, que está prestando atenção em aumentar o tamanho da musculatura ou então melhorar a qualidade da fibra, que não se traduz absolutamente para nada a não ser potencial contrátil. Uhum. Né? É só você ver, eu consigo afirmar que eu ganharia em 3 provas que os fisiculturistas escolhessem que não pousar de sunga, eu ganharia pelo menos 2 provas deles, se fossem provas de tarefas físicas, né? Principalmente se for proporcional a peso, aí acabou, né? Aí eu ganho mesmo. Então, assim, isso é uma outra linha. E eu entendo essa dúvida, tá? Eu entendo porque é uma dúvida válida. Por quê? Porque o Brasil, a gente tem muito menos estudo sobre esporte do que a gente tem sobre treinamento de força. Os próprios protocolos são mais fáceis de serem publicados do treinamento de força. Sim. Né? Que precisa, isola uma variável. Como é que você vai isolar uma variável no esporte? Muito difícil. Né? Então, a gente tem que olhar para o esporte, a gente não tem que olhar para o treinamento de força. Por quê? Porque aí você depois vai olhar o que dentro do esporte CrossFit é importante, manter função, e você vai ver que ao invés de ficar trabalhando um pedaço, você devia estar trabalhando gesto motor, que é o que também muita gente critica. Né? A base orgânica do CrossFit, ela é excelente, mas ele é muito menos importante do que o gesto motor. E eu estou falando antes de qualquer coisa, por isso a metodologia é mecânica, consistência e intensidade. Né? Então, essa é uma conversa que eu amo ter, porque... Pô, vou te ser sincero, eu tenho alunos normais, eu não tenho aluno competidor. Eu fico apaixonado em ver como é que a galera se mexe. Eu fico olhando, cacete, mano. E é o quê? É você constantemente variar o estilo de ensino e aprendizagem e ele consolidar esse aprendizado em intensidade. Nossa, olha só, então é isso que a gente faz? Essa é a forma mais simples de você ver constantemente variado é você ter 3 respostas como praticante. 1, continua aprendendo coisa diferente mesmo, estando maduro, meu movimento continua melhorando? Sim, top. 2, eu consigo fazer coisas antes eu achava que eu precisava treinar mais vezes, sem treinar essas coisas? Por exemplo, caraca, professor, ring muscle tem só 1 vez no mês, 2 vezes no mês. Tem sim, é uma atividade complexa, eu prefiro trabalhar suas puxadas, não é algo que vai aparecer sempre. Beleza. Pô, eu não fazia ring muscle porque eu tinha faltado no mês passado? 2... Então, já tinha 2 meses que eu não fazia. Meti a mão na rola, bala. Mandou. Pois é. Isso aí é a característica do constantemente variado em cima de movimento funcional, né? Então, e a terceira vez é se você se mantém gostando de treinar, mano. Se você sabe que você vai treinar sem saber o que é. Porque se segunda-feira foi snatch, simplesmente, quem não gosta de snatch não treina segunda. Quem não treina segunda tem uma menor frequência na semana, né? Porque a segunda é o pé de peito, né? Então, assim, tem várias características que você pode se responder para você ver se você está fazendo mesmo. É um constantemente variado, ou uma tendência na programação, ou simplesmente aleatório, né?
Ah, mas isso é muito foda. Sério, vocês, cara, profissionais, eu me incluo, né? Nós, profissionais que, porra, estamos estudando, buscando nos aprimorar. Cara, isso aqui que o Sérgio fez agora, só, acho que foram uns 10, 12 minutos, né, de rant, que a gente chama, falando sem parar, né? Cara, isso aqui vale ouro, vocês estão malucos, isso aqui vale ouro. E eu vou além, em dois pontos bem importantes, né, que eu já fui em direção e acabei entendendo, né, por causa de explicações como a sua, né, consolidando até nessa explicação como a sua, que não é o caminho certo para o que a gente quer aqui, né. Na hora que a gente trata o CrossFit como treinamento de força tradicional, a gente está fudido tanto com o aluno do boxe, apenas como treinamento de força tradicional. A gente está fudido tanto para aluno do boxe quanto para atleta. Porque eu vi o Max falando sobre isso. Se a gente pegar a Mayhem, claramente não é assim que o negócio funciona lá. E é a programação mais bem-sucedida do mundo, né? É a programação que mais classificou atletas para os games. É a, atleta, é a programação mais bem-sucedida do mundo. Na hora que você tenta controlar demais as variáveis, igual você controla no treinamento de força, fudeu. Você vai ficar perdido, você vai ficar maluco, porque você não vai conseguir. Você provavelmente vai achar que tá evitando, por exemplo, uma lesão ou evitando alguma coisa e vai ocasionar algo relacionado a isso, né? Porque não é preto no branco, né? Olha que interessante. O CrossFit não é tão assim, né? Quando a gente tá falando do esporte, ele não é assim. Não é A mais B, né? Não é 2 mais 2 igual a 4. Não é assim que a coisa funciona. Então, tem que se tomar muito, muito cuidado com isso, né? Por isso que é importante, né? Se você quer trabalhar com CrossFit, seja no nível do boxe, né? Ajudando as pessoas a melhorarem qualidade de vida, saúde, seja no nível do esporte, ajudando atletas a melhorar o seu condicionamento, até chegar num nível alto, né? Eventualmente num games da vida, você tem que estudar CrossFit, cara. Você tem que querer aplicar CrossFit. É importante você ter essa base, né? E eu acho que eu acho que você já falou isso, né? E muito do que hoje você... A profundidade que você é capaz de entender o CrossFit hoje, além de ser por causa do estudo do CrossFit, foi por causa da base que a UFRJ te deu, né? Uma das melhores faculdades do país, né? Então, você precisa saber. Mas se você seguir cegamente aquilo, aqui não vai funcionar. Aqui não vai funcionar. E tem um outro ponto, né? Sem querer me alongar, um outro ponto bem interessante que muita gente... Prática baseada em evidência, né? Tá muito na moda isso hoje em dia. E eu tava ouvindo um podcast com o Charles Poliquin. Sabe quem é?
Sim.
Então, ele foi um dos treinadores de força assim mais famosos e mais bem-sucedidos até hoje, né? Ele já teve... não sei, mais de 30 atletas medalhistas olímpicos, mais de não sei quantos jogadores da NFL, da NBA, da MLB.
Treinamento desportivo é um das referências mundiais.
É. Ele fala assim, cara, se eu ficar dependendo da ciência, da prática baseada em evidência, eu vou ficar para trás. Aí ele deu um exemplo bem claro, né? Em 2008 saiu um artigo falando assim, novo método revolucionário, cluster sets. Aí ele fala, cara, sabe desde quando que eu uso cluster set? Desde 68, 40 anos atrás. Pelo que eu sei, pelo que eu consegui estudar do background, o Cluster 7 surgiu em 48, na França. Então, eu ia estar 60 anos. Quantas Olimpíadas, quantos ciclos olímpicos eu ia ter perdido, né? Eu ia ter preparado meus atletas de uma maneira muito pior se eu estivesse esperando a comprovação científica daquilo antes de colocar em prática baseado apenas no resultado que eu vi, né? Com a minha experiência clínica ali, né? De usar e ver o resultado. Então... Isso. Tome cuidado,
pode,
né, com isso.
Você pode fazer uma ciência, né, baseada em evidências dentro da sua própria característica de ser um programador que evita redundância e acompanha os seus alunos. Como é que você precisa fazer isso? Você precisa ter dados, né? Então, de novo, a gente fala do quadro branco, a gente fala dos estímulos pretendidos, a gente fala de qual é a deficiência do seu box, onde você precisa programar. Porque a real é o seguinte, gente. Da última vez que eu estudei, se você pegar o CrossFit como esse CrossFit foi escrito, seria praticamente impossível você fazer algum estudo para ser publicado e aceito em alguma revista, a não ser, assim, na verdade, eu acho que seria quase impossível, porque não existe controle de variável sem ser influenciada. Assim, o cross do CrossFit é cross de tudaço, né? É quase impossível você chegar e você conseguir isolar uma variável. E é uma das características de publicação aqui, pelo menos na nossa área de educação física, que precisam ser feitas. Você precisa isolar, você precisa falar o que você está fazendo é o que está dando resultado.
Sim.
Né? É aquele processo, é aquele protocolo, é aquele método. Porra, mas quando você encaixa um método igual o nosso, que é função em movimento composto, não necessariamente em cima da mesma métrica, tipo assim, você empurra, puxa, agacha, levanta. Porra, não pode ser assim, né? O ideal não é que seja assim. Né? Então, assim, vai ser muito difícil você consolidar esse método. Agora, como é que o CrossFit se mostra para o mundo? Por que é tão fácil vender CrossFit? O CrossFit, se você tiver noção de que é uma tarefa bem feita por dia, que você tem que ir pesado uma vez por semana, que você tem que se manter em couplets e triplets, indo longo de vez em quando, que você tem que manter um revezamento de modalidades, como, por exemplo, modalidade monos estruturais, né? São os verbos correr, nadar, pedalar, né? E junto com a característica dos movimentos ginásticos, que são sem carga externa, com movimentos também de levantamento de peso. Se você fizer essa constante variação, seus alunos vão ter resultado. Eles vão falar para os outros. O resultado de todo mundo propaga o método, né? Então, é exatamente isso. Enquanto eu não entendo, sério, da onde isso veio, porque enquanto eu estudei e eu sou profissional da saúde, anabolizante, gente, tem que ser criminalizado, sim. Porra, tem vagabundo agora entrando em podcast falando quanto ciclo de Deca tem que tomar por semana, quanta semana. É coisa de retardado. Isso é crime, gente. Você tá indo contra o seu juramento da saúde, né? Então, assim, não é. É para ser tabu, sim, porque isso mata. É para ser tabu, sim, porque isso faz mal. Isso não justifica absolutamente nada, tá? Estimula e recupera. Essa é a melhor forma.
Tá muito
come direito, Come
tá
direito, né?
Tá muito banalizado, né? Tá muito banalizado. É. Mas isso é muito louco. E é até uma crítica ao sistema, né? De uma maneira geral. Porque como é que você pode divulgar, fazer propaganda...
Então, abertamente, não vai preso, não responde.
De um negócio... Não, beleza. Não pode falar no podcast, tá, sei lá, né? Agora, pô, tem nego fazendo propaganda, tipo, de chip da beleza. Como é que você... É a mesma coisa de você botar no outdoor, tome duas duras por semana e você vai, sabe? É a mesma coisa, né? Assim,
tem que ser criminalizado de novo.
É muito louco isso.
Porque, olha só, você sabe uma das coisas que permitem que você consiga desenvolver um aluno e consolidar um método? É você garantir que aquele método, aquilo que ele está fazendo, não está sendo influenciado por outras coisas fora do piso preto, negativamente, que eu tô falando, né? É óbvio que quando a gente fala assim, ó, que a nutrição é a base, é porque ele entende que a nutrição é, sim, um fator determinante que vai alterar os resultados. Alguém que faz a mesma programação, um come bem, outro come mal, a gente sabe quem vai ganhar. Tá? Sim. A gente sabe. Agora, você tomando qualquer tipo de substância exógena, você fica mais, assim... Você fica mais impaciente, você fica mais ansioso, você acha que pode mais, suas cargas sobem e não acompanha a sua técnica, você está em maior exposição a risco. Então, assim, é só prejudicial. Quando a gente para de falar com essa galera que anaboliza para tentar justificar a programação e fala do constantemente variado, você vai ver pessoas treinando durante 6, 9 anos que vão ter alguma coisinha ou outra, claro, né? Porque, assim, é um esporte que vai machucar como qualquer outro esporte. Já vi gente quebrando o dedo jogando bola. Então, assim, vai ter uma fase que você vai dar um punhozinho incomodando porque começou a evoluir nos jerks, ou então um acidente, ou então um tropeço, ou então, porra, meu joelho tá me incomodando, porque vai aparecer. Mas o que você vai ver é pessoas com 9 anos ainda melhorando em alguma coisa.
Sim,
o constantemente variado tira o platô de uma pessoa normal. É uma coisa incrível. Porque Exato. Se você não sabe o que vem... Se você não sabe o que vem, o seu corpo tem que se adaptar. E aí vem a última coisa que eu queria trazer para cá. O método CrossFit, ele é um método fodido, porque ele dá uma alta resposta neuroendócrina. Isso significa que ele dá um susto no teu corpo, o teu corpo, opa, peraí, joga um monte de hormônio proatividade, e aí você vai estar meio que anabolizado, né? Pela sua própria necessidade de desenvolver a tarefa. Você não precisa de nada, você só precisa saber que ali vai ser uma luta diferente. E aí seu corpo naturalmente vai ser colocado nesse estágio de luta, né? Ou de fuga. Geralmente a gente estimula o ambiente para te criar confiança para ir para a luta, né? E isso vai te dar resultado para sempre. Porque para uma pessoa que treina 1 hora por dia e tem trabalho, você nunca vai chegar num platô se sua programação for constantemente variada nessa qualidade que a gente está falando. Variada em todas as vertentes, vertente de habilidade, vertente de ciclo bioenergético, de técnica, de simples, complexo. Né? Então é isso, vamos pensar no constantemente variado como o segredo para você nunca chegar num platô.
Na hora que a gente para pra pensar, né, de uma maneira aprofundada, você tá falando, eu tô aqui pensando, né, eu falo, cara, constantemente variado, ele tá em tanta coisa, mas tanta coisa, tipo, o Daniel falou aqui, ó, podemos variar carga, repetições, distância, duração, esquema, prioridade, movimentos, materiais, ambiente, cara, a gente pode variar a abordagem pode ser variada, né, porque eu tava fazendo uma ligação com com um post que eu fiz da galera falando, ah, ou tô muito lento ou bato o motor. É sempre assim, né? Ou tô muito lento ou bato o motor. Só que na hora que você varia a abordagem, aí que você aprende, né? Você precisa bater o motor para você saber o seu limite. Você precisa ir lento demais para você saber que você pode se puxar um pouquinho mais. E você precisa ter aquele pace médio que você vai conseguir o melhor resultado naquele workout. Agora, se você se for sempre... Pode falar.
Interromper, senão eu perco o fio da minha... Para quem te mandou isso, eu quero falar com você que mandou esse negócio, que ou vai muito lento ou bate o motor. Uma ótima estratégia é treinar intervalado, tá? Vou dar um exemplo. 5 rounds de 2 minutos on, 2 minutos off. E aí você avaliar... Mete o cacete no primeiro round, depois só tenta sofrer. Você vai ver que o seu pacing médio para um workout de característica média ou longa é o teu último round desse tipo de treino.
Sim.
Tá? Então é só uma dica aí, objetivo.
Então, é exatamente isso. Só que você precisa... Se você ficar só em uma dessas abordagens, você vai se ficar preso naquilo, né? Se você só bater o motor, você sempre vai bater o motor. Se você só for lento, você só vai lento. Se você só mantiver o pace... Você também não vai bem em certos workouts porque você não vai se puxar quanto poderia. E eu me encaixo muito nisso, né? Eu nunca fui muito potente, né? Muito explosivo. Eu sempre levei no pace, né? Eu sempre fiz conta muito bem e abordei muito bem pensando no resultado final. Só que aí, em certos momentos, isso me mordeu, né? Eu esqueci o ditado que tem. Tem uma porra de um ditado, eu ia falar, mas eu esqueci no meio do caminho. Mas isso me pegou desprevenido. Porque era para o Unbroken e eu não estava acostumado a Unbroken, né? Então, porra, nesse estímulo aqui, era para eu puxar, sei lá, 35 pull-up, 40 pull-up sem quebrar. Era o objetivo, né? E diante da minha capacidade, eu sei que dava. Só que eu estava tanto tempo sem abordar daquela maneira, sempre conservador, né? Quebrando, soltando 3 segundos e voltando, que eu não consegui fazer muito bem. E eu falei, caralho, né? Tô vacilando. Tô viciado. Né? É, então, é isso. Um ponto aqui, a gente tá em 42 minutos. Galera, deixem perguntas aí, caso vocês queiram, tá? Que a gente responde ainda hoje aqui e qualquer coisa na semana que vem. Mas uma dica prática, Sérgio, pro que a galera deve evitar, né? Pra galera fazer um checklistzinho do que ela deve evitar para ter uma programação constantemente variada, eficiente e não aleatória, né?
Ótimo. Coisas que devem ser evitadas em uma semana de 6 dias de programação. A primeira coisa é evitar 7 dias de programação, tá? Desculpa. Aí. Mas assim, pô, tem que ter um dia de descanso. Não tem essa. Primeira coisa, você tem que ir pesado uma vez na semana como workout. Por que a gente fala disso? De um dia você não tem um workout, um Metcon, né? Eu posso até deixar aqui, ó, a apostila de nível 2, página 35, para você que é curioso. Né? Vai lá e dá uma olhadinha, que é a parte do Heavy Days, tá? Página 35, a apostila de nível 2 da CrossFit. Mas por que a gente vai ir pesada? Porque, primeira coisa, esse dia você não vai estar oxidativo. Top! Já garante uma variação básica. Segunda coisa, esse dia a gente vai tentar estimular ao máximo o seu ciclo de energia baseado no fosfagênio. Então ele vai jogar potência lá em cima, as cargas vão te dar uma amassada, tá? Outra coisa é que esse dia, se esse dia for complexo, ele desenvolve muita técnica. Se esse dia for mais simples, ele desenvolve muito a sua parte orgânica. Então, é um dia importante para a sua sensação de euforia ser controlada, para você ter confiança em desenvolver uma habilidade, ou então ter confiança de estar embaixo de uma carga pesada. Então, esse dia precisa para você evitar que seja aleatório. Você vai garantir uma variação na questão que eu estou falando agora, naquelas da variação do ciclo de bioenergética, tá? Primeira dica. Segunda dica, evitar a mesma função para o mesmo plano. O que eu quero dizer? Tu empurra, tá? Você pode empurrar aqui, empurrar aqui. Agora, você empurra aqui de novo, empurra aqui de novo, 3 vezes numa semana, isso está entrando numa redundância de empurrada para cima da cabeça. Evita isso, porque a chance de você se machucar é muito maior com relação à repetição de mesma função e mesmo ângulo do que em cargas ou complexidade. Você está mais propenso a se machucar com repetições, lesões por esforço repetitivo, do que lesões por esforços máximos únicos. Então, essa é uma coisa que o programador deve evitar. Como cada tarefa deve ser bem executada, a gente deve evitar que uma tarefa anterior do dia anterior interrompa ou diminua a sua capacidade de produzir potência no dia seguinte. Então, por exemplo, você faz vários pistol squats, né, o single leg squats. Evitar que no próximo dia você precise de uma potência ou dos seus membros inferiores ou em abaixo do paralelo novamente. Né? Então, depois de, sei lá, um volume total de 200 pistol, correr é difícil. Então, você pode pensar, ah, não, mas se correr dá uma aliviada. Não no workout, porque no workout você vai estar sentando o cacete na corrida. Coloca num workout que não apegue essa dor pós-exercício que vai estar presente e coloca uma corrida de aquecimento para você eliminar os metabólicos. Né? Então, usa a aula inteira para você higienizar o seu corpo, para você recuperar o seu corpo. Né? Evitar, por exemplo, e uma coisa que você gostaria que fosse evitada, é evitar, por exemplo, dias de onde tem uma ginástica com alto volume e no outro dia você pega a mão na barra. A chance desse seu aluno estar com a pressão palmar comprometida é muito grande. Aí depois você vai colocar uma barra pesada nessa mesma puxada. Então, evitar esse tipo de coisa que é só evitar. Você não tem nada, ó, né? Evitar treinos predominantemente longos. O CrossFit não é treino longo, é treino intenso. Então, evitar treinos sempre acima de 20 minutos, tá bom? E a última coisa que também deve ser evitada é evitar mesmo, isso eu tô falando assim, vou até repetir, evite todos as semanas terem os dois levantamentos olímpicos com a barra. Toda semana tem que ter um clean e tem que ter um snatch com barra. Não cria isso. Porque a característica que você vai desenvolver nos seus alunos é uma característica que o levantamento de peso é uma base do CrossFit. Ele não é uma base. A base do CrossFit é você se mexer bem, tendo energia. Então, é condicionamento metabólico e ginástica. Então, evita começar a sua programação... Ah, não. Ó, eu vou colocar snatch na segunda e clean na terça. Evita isso, porque você vai desenvolver muito da ação potente do quadril do seu aluno com outros movimentos que não o snatch. Você pode usar o snatch também para isso. Evita ficar usando só barra para um levantamento padrão, né? O LPO, eu sei que ele usa só a barra, mas o CrossFit não é LPO, é levantamento de peso e arremesso. Então, usa cleans com medicine ball para você ver se o aluno tem educação, disciplina suficiente para primeiro fazer um shrug e depois fazer um front squat, né? Usa kettlebell snatches para você desenvolver nele a necessidade de trazer ele perto do plano frontal para ele não jogar para frente e depois o kettlebell lançar ele lá para trás e acaba dando uma zica no braço, né? Evita ficar se desenvolvendo assim do shoulder to overhead nos presses sempre em jerks. Trabalhe shoulder press, também workouts, why not, né? Para você simplificar e realmente fazer o cara fritar, para ele não ficar sempre usando aquele mais ou menos joelhinho, né? Sempre tá mais ou menos e também estendendo o braço. Então, você precisa entender o que você deve evitar. Porque uma vez que você entende o que você deve evitar, a rotina é a nossa criatividade, é a nossa inimiga. Use a criatividade, combinações e variações tal qual a sua mente possa produzir, né? Condicionamento físico em 100 palavras. Então, você pode fazer um monte de coisa, mas você não pode fazer algumas coisas. E, geralmente, essas coisas têm relação com isso. Excesso de repetição, redundância em dias consecutivos, e você está sempre no mesmo ciclo metabólico, tá?
Pronto, tá aí, galera. Pega o papelzinho, caneta, volta, volta aí e anota tudo. Vamos responder umas perguntas aqui. Vamos. Eu acho que a gente já... O Ravi falou assim, Axel e Sérgio podem trazer um episódio falando como devemos trabalhar nessa mudança de cross-training para crossfit de cultura dentro dos boxes. A gente falou um pouquinho sobre isso, né? No episódio 2? Acho que foi no 2, né? Ou foi no 3, semana passada.
Deixa eu rapidamente só falar que é o seguinte, ó. Essa característica, na verdade, ela é uma característica de uma mistura. A gente está criticando, né? Na verdade, assim, de certa maneira, é você misturar sem propósito. Tá? Ou trabalhar sempre em cima do cross, né? É tudo em cima de vou misturar tudo. É muito difícil você ver pessoas que não estão alinhadas à metodologia programarem dias de single element, né? Seja ele do que seja, tipo assim, ó, o heavy day é um single element de levantamento de peso. 100 pull-ups for time, que é um odd, inclusive um benchmark ótimo para você ter, é um single element de ginástica. Uhum. Né? Remi 5 mil metros é um single element de mono estrutural. Então, assim, o que a gente fala, essas nossas críticas sobre só se misturar para não, porque não pode ser sempre dois, três elementos, porque isso cria uma certa ansiedade e um descompromisso com aceitar o desconforto. Porque eu sei que tem tarefas que são chatas, mas essas tarefas são também necessárias para a gente se desenvolver. Né? Eu, por exemplo, eu odeio pagar imposto, mas eu tenho que pagar imposto para continuar aberto na empresa. É alguma coisa que eu tenho que fazer, que eu sei que vai... E engraçado que pagar imposto quer dizer que a minha empresa está sadia. Então, dentro do CrossFit tem algumas coisas que a gente vai ter que ir alterando com calma, né? E aí é fazendo o que eu falei, acho que no último episódio, que é fazer isso ser de forma quase gradativa. Que gradativa, para não acontecer uma quebra abrupta, né?
Sim.
Paulatinamente você vai adicionando, olha só, hoje o treino não tem força antes do ódio. A gente vai dar atenção para a mecânica do movimento antes da gente sentar o cacete. Né? Aí começa duas vezes na semana e tal, faz um briefing no início da aula, coisa que vocês não costumam fazer também. Né? O que vocês vieram fazer aqui? Né? Hoje a gente veio fazer um treino que é muito famoso, tá? Chama Field 50, são 10 exercícios. São 50 nojentos. Então, quantas vezes vocês acham que vocês vão fazer de repetição? 50. Ó, então tá. Então, são 10 exercícios. Cada um você vai fazer 50 vezes. Eu coloquei aqui numa forma na aula que você vai fazer igualzinho. É uma fila. Todos os elementos estão na sequência. Então, você vai começar no início do box, vai terminar lá no final do box. O último movimento é um double under. Então, você precisa saber que a gente começa pulando e termina pulando também. Tá? A gente vai fazer isso. Eu sei que a parte mais difícil da aula de hoje é sim decorar a sequência, então por isso eu estou botando aqui também na parede umas setas que indiquem para você. O resto, divirtam-se. Hoje é um dia que você vai fazer 10 coisas diferentes. Eu espero que todas elas sejam feitas em poucas sequências. Vamos nessa. E isso já muda. O cara, caralho, mas espera aí, o que eu vou fazer na força? Não interessa, mano.
Essa é a outra parte da aula. E é muito bizarro, né? Você pensa, cara, em uma hora, ó, você acabou de falar que é complexo você passar o Field 50 sozinho. Imagina você metendo mais coisa no meio. Pois aí você faz um aquecimento nada a ver, aí você faz 5 de 5 back squat. Como é que você vai aquecer 10 movimentos? Como é que você vai fazer a pessoa passar por 10 movimentos, te dando a oportunidade de corrigi-la em cada um daqueles movimentos, pelo menos dando um toque ali, um toque aqui, saber quanto que ela tem que fazer, quanto que ela
definir
não tem
que fazer. Qual o scale, né?
Como? Tem impossível.
Coisas que eu acho lindo. Tipo assim, ó, olha como é que a gente... Nesse treino mesmo, o RX desse treino é com barra vazia.
Sim.
Que é lindo. Entendeu? Tipo assim, olha só, constantemente variado. Você vai usar uma barra vazia. Então, assim, tem várias coisas que você pode entender que você poderia ter um box de cross-training irado. Você só não poderia nunca falar que você usa método CrossFit. Porque comercializar... Você não pode, né? Agora, o que você vai fazer dentro do box, você precisa acessar o seu conhecimento e misturar tudo. Não te dá suporte para justificar. Se pensa o seguinte, se alguém que sabe muito vai treinar no seu box, te fizer uma pergunta sobre a proposta do treino, por que que você fez isso, por que que você fez aquilo, que eu me senti cansado antes de entrar, você vai conseguir responder? Se a resposta for não, o segredo é você olhar, enxugar as informações e começar a ter resposta para essas coisas, né? E isso é aos poucos, não se preocupa, não faça isso da noite para o dia. Eu fiz isso em um ano e meio no Vila, né?
Sim.
Eu entrei em 2018, quando era meio de 2019, eu já estava lindaço, mas assim, foi ralação, né?
Sim. Sei lá que porra de nome, Rachel Misty, sei lá que porra é essa. Como priorizar alguns movimentos dentro da programação em detrimento de outros? Exemplo, dumbbell overhead squat, Turkish get up aparecem pouco.
Olha, o Turkish get up, como eu já tinha até falado, ele não precisa aparecer sempre, ele é igual um muscle up, tá, na argola. Ele é um movimento onde a complexidade do movimento faz com que a própria característica de produção de potência seja baixa. Ele é um movimento que ele não é muito potente. Ele é muito bom em desenvolver coordenação, precisão, equilíbrio, né, e agilidade. São as características neurológicas. Então, assim, não precisa ele ficar aparecendo, ó, botar tanto girando uma vez a cada mês. Não é assim também. tá? Agora, o dumbbell overhead squat, quando você pode botar ele? Toda vez que você olhar os seus alunos agachando mal numa posição de overhead. Ele aumenta muito a complexidade da própria prática do overhead squat. É muito mais fácil fazer com a barra do que com um dumbbell, single arm, né? Então, se você vê o seu boss com uma deficiência em overhead, cara, bota isso no workout e trabalha bem um aquecimento específico. Mais uma vez, uma boa forma de você ter dica de programação, de qual exercício e tal, é você identificar o que você precisa trabalhar para os seus alunos avançarem. Vou dar um exemplo. Você fazendo bons dumbbell overhead squat, você eleva demais os squats nets dos seus alunos, porque fica muito mais fácil, né? Então, assim, eu quero botar aqui um snatch, né, que é tirar alguma coisa de baixo e levar para cima sem passar pelo ombro, e eu quero que tenha a característica do squat. Você pode fazer dumbbell snatch, que é algo que vai fritar os caras, joga a potência lá em cima e de repente, boa. Agora a potência cai porque ele vai ter uma complexidade maior, e aí muito provavelmente ele vai demorar mais para executar repetições. Então você pode construir, ao invés de fazer um squat snatch com carga leve, por que você não faz 8 power snatch, 4 overhead squats com o braço direito, 8, 4 com o braço esquerdo, e vai fazer uma outra coisa. Então, assim, é você usar o movimento, não olhando só para o movimento, mas olhando para o que você quer com aquele movimento. Movimentos são ferramentas, tá? Você vai usar o movimento quando você identificar a necessidade. E aí, basta você olhar para a sua própria comunidade, que você vai saber quando colocar, né? Alunos muito ansiosos, é ótimo botar um Turkish Get Up numa aula. Principalmente Sim. depois de uma corrida. Então, faz igual um treino da CrossFit. Você tem que pagar 100 metros mulher e 150 metros de remo. Só que cada puxada que você der, um Turkish Get Up você tem que fazer. Naturalmente, aquele aluno que é ansioso, ele vai... Ele vai ter que fazer 3. Aí um aluno que já se ligou, que se ele puxar e deixar o remo correr, ele puxa menos vezes, Sim. ele vai fazer menos Turkish Get Up, talvez o score dele, que nesse caso... é o menor número de Turkish Get Up na somatória, ele talvez mande bem, né? Então, assim, você controla a ansiedade. Então, você usa o movimento como ele é. Ele é uma ferramenta, um martelo. Olha aqui o martelo. Não. Olha aqui o que eu construí com esse martelo.
Sim. O Rabi falou aqui, comecei com um briefing desde o episódio passado, observei que os resultados foram melhores dentro dos workouts. Foda que usamos planilha de fulano, mas vai mudar.
É isso. Boa, mano. O briefing faz muita diferença porque o aluno sabe o que ele tem que te entregar, mano. Exato. Eu recomendo demais e parabéns aí. Obrigado pela confiança de botar em prática as cagadas que a gente fica falando aqui de vez em quando.
Yes. Vamos lá, então, 57 minutos, últimos recados. Já temos data anunciada para o CAT, para dois CATs de 2023. Isso. Então, vai, Landy.
Ó, esse ano não vai ter mais, são duas edições de São Paulo que estão esgotadas, não cabe mais ninguém, nem eu, tá? Eu tô quase me tirando para colocar... Mentira, assim, não cabe. Aí a gente vai ter um CAT em janeiro, eu não vou puxar nenhum CAT. Eu vou aproveitar o verão, meus professores vão ter tirado férias em dezembro, então eu vou estar aproveitando para dar mais aula no Vila, inserir mais pessoas ali dentro da nossa comunidade. Em fevereiro, eu tenho... Primeiro final de semana vai ser CAT Rio de Janeiro no Vila CrossFit e o segundo final de semana de fevereiro na Porão CrossFit lá em Fortaleza. Esses CAT, tem um que já está com metade das vagas vendidas, que é aqui no Rio, porque a galera quer conhecer o Vila, eu acho, né? Uhum. Em Fortaleza tem 8 inscritos, então a gente vai conseguir fazer aí até a data, né? As turmas encherem, tendo uma galera aí boa para a gente trocar ideias sobre o papel do professor no piso preto. Tá?
Agora são 30 vagas?
25.
25.
Dependendo vagas, do tamanho do
lugar,
box, né?
Tá. Em média, geralmente 25, né? Às vezes um pouco menos. Então, galera, aproveitem, acaba rápido, tá? Bem rápido, por sinal. Então, não deixa pra última hora. Fechou? Vocês encontram o Sérgio no Instagram, @SergioLandim. Tem algum número? É só Sérgio Landim, né?
É só Sérgio Landim. É. Isso. E vocês encontram o mais importante, porque assim. Lá no meu Instagram eu falo com você, mas se eu falar com você só e você não ver o que acontece, talvez não seja suficiente. Então, se quiser também dar uma olhada no @VilaCrossFit, você vê um pouquinho da nossa história lá no Piso Preto, né? Contada praticamente pelos alunos.
E é bonito de ver o Vila, é bonito de ver. E recomendo para quem for do Rio visitar também, vai lá fazer uma aula, tá? Vai lá fazer um drop-in, Não vai lá, senão o Sérgio não tem espaço. Né? Vai lá fazer uma aula, irmão. Vai lá, faz um drop-in e observa. É, vocês me encontram, Axel Gouveia, né? Só se inscrevam no canal, deixem seu like. Toda segunda-feira, às 1h45, tem um episódio novo. Deixem sugestões para o próximo episódio também, tá? Yes. Estamos de olho em todas as perguntas e sugestões de vocês. Galera, valeu, um abraço, até semana que vem, irmão, muito obrigado, mais um dia.
Mais uma boa semana de trabalho para geral aí, um beijo.
É isso, vambora, valeu galera, tchau, tchau.